Eu chamava a vossa atenção, como eu vou ter que sair provavelmente antes do final da reunião, porque há conferência de presidentes, serei substituído na altura, se tiver que sair por volta das 11h15, pelo Sr. Vice-Presidente José Magalhães. Está combinado com ele, portanto, está combinado com ele, portanto, eu espero que ele esteja cá até essa hora. Mas por essa razão apenas, eu permiti-me dar já algumas indicações aos Srs. Deputados. Normalmente seriam dadas no final, mas como posso não estar cá no final da reunião, dava já essa nota. A primeira das quais tem que ver com uma decisão que queria partilhar aqui convosco para ver o que é que dá mais jeito, e que tem que ver com o seguinte: na semana de 23 a 27 de março, está prevista, como sabem, de acordo com o calendário das audições regimentais que foi fechado, haver uma audição regimental da Senhora Ministra da Presidência no dia 25 de manhã. Como sabem, as únicas regimentais que faremos à quarta-feira serão as da Senhora Ministra de Estado da Presidência, atendendo à que à terça-feira à tarde ela tem reunião de secretários de Estado a que preside, e, portanto, pedimos para que as regimentais dela pudessem ser sempre à quarta de manhã. Nessas semanas, portanto, as nossas reuniões ordinárias passam para terça-feira à tarde. Acontece, no entanto, que a Conferência de Líderes agendou uma reunião plenária para terça-feira, 24 à tarde. Portanto, nessa semana, nós teremos plenário dia 24, terça-feira à tarde, a quarta e quinta depois também, e teremos a regimental da Senhora Ministra no dia 25, quinta-feira, a quarta-feira de manhã. E, portanto, pergunto, a questão a decidirmos é: nessa semana, a que horas, em que horário e em que dia é que fazemos a nossa reunião ordinária? Temos duas hipóteses. Ou fazemos na terça-feira de manhã, porque à tarde há plenário. Eu tentaria uma agenda pequena para a reunião poder começar só por volta das 11, para quem vem de fora de Lisboa, e tentaria uma agenda curta para caber dentro do tempo útil. Ou então sexta-feira, da parte da tarde, provavelmente, ou da parte da manhã, porque eu penso que nessa semana não há plenário. Exatamente, nessa semana a Conferência de Líderes estabeleceu, não é sexta-feira santa, é sexta-feira da semana 24 a 27. Não, nessa semana a Conferência de Líderes estabeleceu plenários terça à tarde, quarta à tarde e quinta à tarde. E, portanto, nós só temos útil ou terça de manhã ou sexta de manhã. E, portanto, eu colocava aqui à Comissão, se não quiserem indicar já, também não é para a semana, mas para verificarem, eu deixava duas hipóteses. Ou fazemos a reunião ordinária na terça-feira, 24, de manhã. Eu começaria, tentaria uma agenda, de acordo, enfim, depende um bocadinho do expediente que entrar, mas tentaria conter a agenda o mais possível apenas com as coisas imprescindíveis. E fazíamos uma reunião a partir das 11, entre as 11 e a 1 da tarde, 1h30, ou então na sexta-feira de manhã, às 9, 9h30 ou 10, à hora ordinária, porque nesse dia não haverá plenário. E, portanto, apontaríamos para terça de manhã. Portanto, a menos que apareça qualquer coisa que inviabilize o tempo útil de terça-feira, apontaremos para terça-feira. Assim será. A outra questão, senhores deputados, dar nota do seguinte: relativamente, como se recordam, aos requerimentos que tinham sido aprovados aqui na Comissão, para ouvirmos várias entidades a propósito da questão da distribuição eletrónica de processos, havia, quer o requerimento do PSD, quer do Chega, que foram aprovados, continham a audição da senhora Ministra da Justiça. Atendendo à regimental de ontem, que a questão foi colocada, eu, a menos que me digam qualquer coisa em contrário, consideraria que a audição estava realizada e que não é preciso fazer uma nova audição da senhora Ministra sobre esta matéria, pelo menos nesta fase. A segunda, dizer, no entanto, que também nesses requerimentos também estava prevista a audição do Conselho Superior da Magistratura. Ainda não foi possível marcá-la, mas essa continuarei a tentar marcar para que ela tenha lugar, uma vez que é importante ouvir o Conselho sobre essa matéria. A última nota de informações que vos queria dar tem que ver com a propósito dos outros requerimentos que têm que ver não com a distribuição eletrónica, mas com a questão da diretiva da Sra. Procuradora-Geral da República. Temos marcado para amanhã a reunião com o Conselheiro Cunha Rodrigues às 14 horas. Eu pedia que pudéssemos começar mesmo às 14 horas, porque temos plenário depois às 15. A agenda, os tempos de distribuição que foram enviados para os senhores deputados, como podem ter verificado, são bastante encurtados, atendendo a fazer caber isto dentro de 57 minutos, acho que é o que dá, o que ali está. Desde que cumpram, tentaremos que cumpram para que o plenário não seja prejudicado. E dizer apenas, dar já a informação que, entretanto, já consegui marcar também a outra audição que estava pendente relativamente a esta questão da diretiva, que é com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que está marcado para o dia 17, próxima terça-feira, às 14 horas, lembrando aos seus deputados que temos às 15h30 a regimental com o Sr. Ministro da Administração Interna. Portanto, faremos esta audição com o sindicato às 14 horas. Pedia também que tentássemos ser rigorosos com o horário do início da reunião para não prejudicarmos a regimental que se segue. Em termos de informações, para a minha parte era tudo. Vamos então ao ponto 1 da nossa agenda, que tem que ver com a distribuição de iniciativas. Deu entrada um projeto de lei 226 do Partido Social Democrata, que tem que ver com uma alteração à lei orgânica que regula a eleição para os órgãos das autarquias locais. Quem é que pode ficar com esta? Senhora Deputada Isabel Santos.
Bom dia, Sr. Presidente. Nós sugeriríamos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para relator.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço desculpa por ter trocado o seu nome, Sra. Deputada Cláudia Santos. Pedro Delgado Alves fica então, Sr. Deputado, com este projeto. Temos depois mais outro projeto do Partido Social Democrata, o 227, que tem que ver com uma alteração à lei de financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Chamando a atenção apenas que, relativamente a este projeto, ele está já agendado para o dia 3 de abril. Temos tempo, mas, de qualquer maneira, não são os 30 dias habituais. Quem é que pode ficar com este... Não pode ser do PSD? Que é do PSD, a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Sugeriria o Sr. Deputado Jorge Lacão, que já tratou o assunto em iniciativa em legislatura anterior.
Sim, senhor. Se ninguém se opõe, assim fica. Sr. Deputado Jorge Lacão, eu pedi apenas que desse nota ao Sr. Deputado, ele deve saber, mas que está agendado já para o dia 3, portanto, teríamos que, antes disso, não são os 30 dias habituais do parecer. O mesmo acontece relativamente ao outro projeto de lei que também desceu a esta Comissão, neste caso do Partido Socialista, e que tem que ver com o regime de proteção de pessoas singulares perante práticas abusivas de cobrança, diligências de cobrança extrajudicial de créditos vencidos. É uma proposta do Partido Socialista, salvo erro, retomando uma matéria que já foi apresentada na anterior legislatura. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Se não houver inconveniente, e se não, se, uma vez que já foi apresentada, se, não sei se...
Não, eu estou só a recordar porque foi. Existe um antecedente. Não, a proposta não é rigorosamente igual, até tem algumas alterações. Voluntarismo. Sra. Deputada Mónica Quintela, então, fica como relatora deste processo. Chamava a atenção apenas da Sra. Deputada, também este processo está agendado para o dia 3 de abril. E, portanto, também não teremos aqui os 30 dias habituais, temos um bocadinho menos. Depois temos dois projetos de resolução que eu perguntava aos proponentes se desejam ver discutidos. Ah, já estão os dois agendados para plenário. Portanto, é só para informação. Trata-se do 275 do Partido Socialista sobre medidas, a adoção de medidas transversais de combate ao racismo. São recomendações ao Governo. E o 292 do Bloco de Esquerda sobre uma Estratégia Nacional de Combate ao Racismo. Estão ambos agendados já para plenário do dia 20 de março. Do dia 20 de março, portanto é já para a semana. Portanto, estes não já estão agendados para plenário. Um último parecer que recebemos um pedido de parecer da parte da Comissão de Orçamento e Finanças para, não é lapso, senhores deputados, para o parecer relativo à Conta Geral do Estado de 2018. Não é lápis, é mesmo assim. A Conta Geral do Estado, estivemos a confirmar, ela tem que ser entregue até ao final do mês de junho de cada ano. Ela deu entrada aqui na Assembleia no final de junho do ano passado, 2019. Houve o encerramento da Assembleia, eleições pelo meio, e só agora a COF, por causa do Orçamento de Estado ter tido também prazos diferentes este ano, só agora a COF está a pedir os pareceres. E, portanto, era preciso elaborar o parecer da Conta Geral do Estado relativo às matérias que têm que ver com esta Comissão, e eu pergunto-me quem é que pode ficar com este encargo.
Eu indicaria, sem ter falado com ele, mas indicaria o Sr. Deputado Carneiro.
Sim, senhor. Se não houver oposição, assim ficará. Sr. Deputado Duque Carneiro, não há nenhum prazo perentório colocado pela COF.
Sim, 31 de março.
Ah, pedem que seja. Eu chamava a atenção da Sra. Deputada Mónica Quintela. A COF pedia que o parecer pudesse ser aprovado e remetido à COF até o dia 31 de março, até o final deste mês. O que implica, Sra. Deputada, tem que ficar para aquela reunião de dia 24 de manhã. Portanto, já não há tanto tempo assim. Na prática, enfim, há mais ou menos 15 dias. A última reunião para ser aprovado, para ser discutido e votado, é dia 24 de manhã, que é a reunião que há pouco acertámos, daquela terça-feira. Relativamente à distribuição de iniciativas, é tudo. Passamos ao ponto 2 da nossa agenda, que tem que ver com a nomeação de um relator para a elaboração de um parecer de constitucionalidade relativo ao Projeto de Lei 1195, que é uma iniciativa legislativa de cidadãos que deu entrada ainda na anterior legislatura e que tem que ver com o acordo ortográfico, uma proposta de revogação da resolução da Assembleia da República que aprovou a entrada em vigor do protocolo modificativo ao acordo ortográfico de língua portuguesa. Temos que nomear um relator aqui nesta comissão, a pedido da Comissão de Cultura. Foi a Comissão de Cultura e Comunicação que é quem tem esta iniciativa legislativa, que é a Comissão competente para a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, e que solicitou, ao abrigo do regimento, que houvesse um parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais sobre a constitucionalidade deste pedido. Sra. Deputada Cláudia Santos pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem um grande interesse neste assunto, mas se achar excessivo que acumula a função de relator, prescindirá...
Tem os outros.
Porque já tinha o anterior.
Em período de assambarcamento parece mal.
Não, a questão, eu colocava a questão ao contrário. Se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves conseguir fazer chegar os outros para poder tratar deste, para que os outros não fiquem em lista de espera, porque... Temos dois projetos. Eu queria chamar a atenção, há pouco esqueci-me, a propósito das iniciativas legislativas, não é para distribuição, mas temos pendentes os parceiros do lobbying, que já está agendado para a semana de 26. E temos também que analisar isso. E temos uma outra pendência, que é aquele pedido da Comissão, salvo-erro da 8ª Comissão, não é? A 13ª, relativo à interpretação do RAR. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Já agora, só para também fazer o ponto de situação, relativamente ao do lobby, a única razão pela qual não entreguei, porque deram entrada a alguns parceiros adicionais que eu queria refletir e, portanto, em princípio, na reunião da próxima semana, portanto, ele já está praticamente concluído, faltam só esses aditamentos, portanto, penso que ainda irá tempo, quer dizer, vai mais que a tempo para 26 e esse outro também já está em fase de maturação. Eu aqui confesso, neste caso do acordo ortográfico, tendo eu sido autor em tempos de um parecer nesta comissão em que, malogradamente, devido ao corretor ortográfico, escrevi metade do parecer com o acordo antigo e a outra metade com o parecer novo. É um tema em relação ao qual necessito claramente de purgar este elemento e, portanto, garantindo que o próximo parecer é integralmente na versão acordista ou não acordista, mas pelo menos para voltar a dotar de coerência a intervenção que tive, portanto, sou muito popular nas redes das pessoas que se opõem ao acordo, precisamente por isso, normalmente sou dado como exemplo da incoerência do acordo, uma vez que metade do parecer estava com o corretor e metade do parecer estava sem corretor. Entretanto, o Lince está instalado em todos e, portanto, à partida agora é coerente. Mas sim, Sr. Presidente,
sim, senhor, então,
procederei à limpeza dos atrasados na próxima reunião.
Atendendo aqui é para que o Sr. Deputado se possa redimir. Ficava então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves com o encargo de elaboração deste parecer sobre a constitucionalidade do projeto de lei 1195 da 13ª legislatura. Passamos ao ponto 3, a nomeação de relator para a elaboração de parecer sobre o relatório anual do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN. Como sabem, é o relatório anual relativo a 2019. Como sabem, é um relatório que tem que ser elaborado aqui pela Assembleia para depois poder ser discutido. Pergunto quem é que se voluntariza para ficar com este relatório. Eu perguntava à Sra. Deputada Mónica Quintela, tenho ideia de, na anterior legislatura, o Dr. Fernando Negrão ter ficado...
Precisamente como estavam a informar a Dra. Silvia...
E ele normalmente tem interesse em ficar com isso, portanto... acertamos que ficava o Sr. Deputado Fernando Negrão. Se não disserem nada até o final do dia, é porque está confirmado. Se houver alguma necessidade de alguma alteração, pedia que indicassem até ao final do dia para não atrasarmos a distribuição do parecer. Fica então o Sr. Deputado Fernando Negrão com este condicionamento. Passamos então ao ponto 4, discussão e votação de pareceres, o primeiro dos quais tem que ver com a Sra. Deputada Relatora, é a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, e tem que ver com os projetos de lei 196 do Bloco de Esquerda e 203 do PAN, ambos sobre a alteração da composição do Conselho Nacional de Bombeiros. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta que a discussão destas duas iniciativas já se encontra agendada para o dia 13 de março e não querendo emitir opinião e apenas analisar se as duas iniciativas têm ou não condições para serem discutidas em plenário, dizer que quer a iniciativa do Bloco, quer a iniciativa do PAN, pretendem aumentar a representatividade no Conselho Nacional de Bombeiros, permitindo que a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários possa integrar este Conselho Nacional de Bombeiros. É isso que está neste momento em causa com estas duas iniciativas. Consideramos que, quer uma em relação a uma, quer em relação a outra, que as duas estão em condições de subirem para serem discutidas em plenário, o que já está agendado para o dia 13 de março.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Não registro nenhum pedido de palavra, de maneira que agradeço à Sra. Deputada Relatora e vamos passar à votação do relatório parecer. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Temos agora... Não temos os do lobbying, como foi já explicado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, aguardam ainda a sua atualização face aos... face à evolução, à apresentação de novas propostas, o mesmo relativamente ao parecer, relativamente à interpretação do RAR, pelo que chegamos ao final da nossa agenda. Pergunto se há alguém que queira colocar nos outros assuntos alguma matéria. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dar conta de que a Sra. Deputada Isabel Moreira está com gripe, não coronavírus, mas gripe, razão pela qual não pôde apresentar o seu parecer, que está feito. Muito obrigada.
O seu parecer sobre... Porque ela já entregou um parecer que foi distribuído ontem sobre o espaço marítimo. Sim. Ah, sim, sim, com certeza. Eu, de qualquer maneira, atendendo aqui a um parecer que tem uma densidade grande, e só ontem é que foi distribuído, eu achava melhor que pudesse ser discutido e espero que ela recupere numa próxima reunião, porque aquele parecer não é um parecer normal de um projeto de lei, enfim. É um parecer um bocadinho mais denso. Eu próprio queria lê-lo com algum cuidado. Se ninguém tem mais nada nos outros assuntos, ficamos por aqui na nossa reunião. Muito obrigado. Bom dia.